notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar. A vacina contra a Covid-19 não evita que a pessoa fique doente e nem sequer evita a transmissão. Evita, isso sim, o agravamento da doença. Em declarações à ERTE, também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, alertou para o facto de o número de casos estar a aumentar, pelo que pede mais consciência às populações, advertindo que nesta fase são as faixas etárias mais ativas que estão a ser mais prejudicadas com esta pandemia.
Ultimamente, e como todos já devem ter percebido, os casos estão a aumentar, não falaremos ainda em quarta vaga, embora haja já alguns cientistas que se inclinam para isso, na região de saúde de Lisboa e do Alto Tejo, mas o que é certo é que os casos estão a aumentar e nós temos que ter alguma consciência de que este aumento está nas nossas mãos regredir. Nós sabemos que há concelhos do nosso Médio Tejo mais afetados do que outros, mas também sabemos que depressa este vírus se alastra, depressa este vírus pode contagiar novamente muitas pessoas. E desta feita estão a aparecer os casos em jovens, em pessoas em idade ativa, em pessoas que trabalham em diversos locais e, portanto, que têm que ter muitos cuidados, e escolas, fábricas, em todos os locais. E antes nós tínhamos a população idosa afetada, e todos nós nos recordamos, infelizmente, do número elevado de óbitos que tivemos em população idosa, sobretudo em ERPs, em estruturas de acolhimento de idosos. Agora, com a vacinação, essa situação está um pouco alterada, a proteção é maior. No entanto, eu recordo mais uma vez, porque nunca é demais lembrar, que a vacina não evita que a pessoa fique doente. A vacina evita sim a gravidade da doença, mas não evita a transmissibilidade. Uma pessoa vacinada pode ficar doente e transmite o vírus às outras pessoas se não houver os cuidados que todos sabem que temos que ter. O uso de máscara obrigatória em toda e qualquer situação, o afastamento social, a etiqueta respiratória, o saber tossir, o saber espirrar e a lavagem das mãos.
O Conselho de Sardoual já ultrapassou a barreira dos 400 casos Covid-19 por 100 mil habitantes, um cenário que se explica pelo número de infecções detectadas no decurso dos últimos 14 dias, que, a esta distância, se traduzem em 16 contágios em curso. Estes indicadores fazem com que o território sardoalense possa ficar sujeito a medidas restritivas, precisamente com recuo no período de desconfinamento. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno de uma situação que considera como muito preocupante.
Realmente houve um número crescente, houve aqui uma questão também, a semana passada, na sexta-feira, perante estes casos, e normalmente estes casos, que deu estes 15 casos, a saúde pública resolveu, e muito bem, em articulação com o município, com a Proteção Civil Municipal, fazer uma testagem em várias entidades. Todos os funcionários da Câmara, toda a comunidade escolar, todos os bombeiros, GNR e funcionários das juntas de freguesia. Deste resultado, verificou-se no sábado que supostamente haveria mais casos em contexto escolar, mas depois, no dia seguinte, verificou-se, então, ou seja, na sexta, quando recebemos os resultados da escola, haveria muito mais casos na data deles inconclusivos, mas depois no sábado verificou-se que afinal não era bem assim. E aquilo que era o número de 15 novos casos em contexto escolar e 25 casos inconclusivos, na verdade, passou a ser dois novos casos e um caso inconclusivo. Juntando a estes 15 que nós temos, com as saídas e entradas, na verdade, estamos com um valor muito preocupante. Os dados que recebi ontem da Direção-Geral de Saúde levantam-me algumas questões, porque os dados de ontem apontam como 9 novos casos no dia anterior, no domingo. São casos dos quais eu não tenho conhecimento e é preciso fazer aqui uma validação em relação a estes 9 novos casos, que, a ser verdade, atira-nos para um número muito, muito grande. Acredito que possa haver aqui um lapso, até porque, como a nossa comunidade é tão pequena, na verdade, estas coisas sabem-se com alguma rapidez e quero acreditar que estes valores que estão agora e que saíram agora da Direção-Geral de Saúde seja alguma confusão ainda com estes casos que depois foi feita uma reavaliação e não se concretizaram como casos positivos. Mas, mesmo assim, nós estamos num número muito elevado, estamos num dos concelhos do país com mais alto risco por 100 mil habitantes. Ontem éramos o terceiro do país, por isso, e mais importante de sermos primeiro, segundo ou terceiro, o que interessa aqui é que as pessoas façam um enorme esforço para cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, com o aval da Direção-Geral de Saúde, avançou para o encerramento dos centros escolares de Constância, Santa Margarida da Cotada e Montalvo, todos no concelho de Vila Poema, tendo em consideração o número crescente e preocupante de infecções Covid-19 em âmbito escolar. Este encerramento ficará em vigor até 3 de julho, ou seja, alguns alunos já terminaram mesmo o ano letivo. Nesta altura, Constância apresenta uma taxa de incidência cumulativa de 147,9 casos por 100 mil habitantes, bem perto da temida fronteira das 240 infecções, que poderá obrigar a aplicação de medidas restritivas. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal, em declarações à ERT, fez um ponto de situação.
Portanto, efetivamente é uma situação que nos preocupa, portanto, e fruto disso a questão do encerramento dos centros escolares pela Senhora Delegada de Saúde, atendendo ao número de casos positivos que se verificam no seio da comunidade escolar, portanto, transmitir que quer a Câmara Municipal, o agrupamento de escolas, a Autoridade de Saúde e demais autoridades locais estão em articulação com vista a conseguirmos ultrapassar esta fase difícil que estamos a enfrentar novamente. E nesta fase é pedir às pessoas para que sejam responsáveis e para o cumprimento de todas as regras que a Direção-Geral de Saúde ao longo destes largos meses tem emitido, portanto, e com serenidade e com calma vivermos este momento difícil. Sim, portanto, os centros escolares encerraram o partido de hoje e continuarão assim até o dia 3 de julho, portanto, e entretanto a comunidade escolar será toda alvo de testagem para despiste de eventuais mais casos positivos.
Estes primeiros casos que agora estão na origem deste número que vai aparecendo, há alguma noção de como é que tem sido feita a transmissão?
Não, nós neste momento não tenho dados nem informações que me permitam explicar como é que surgiu, se foi de fora para dentro, se foi de dentro, se foi de outros contactos exteriores, não tenho essas informações e nem a Senhora Delegada de Saúde, penso que à data hoje saberá explicar. Portanto, se nós continuarmos no sentido que tem sido os últimos dias, inevitavelmente vamos voltar a um dos concelhos com risco elevado e serão aplicadas todas aquelas medidas restritivas que foram aprovadas pelo Governo. Portanto, e vamos continuar a acompanhar a situação e a tomar todas as medidas que sejam necessárias para a proteção da saúde e das pessoas, porque é isso o nosso principal objetivo, a proteção da nossa comunidade, mas como disse no início e volto a referir, é preciso que cada um seja responsável pelas suas ações e pelos seus comportamentos, mas também passar uma palavra de serenidade e tranquilidade às pessoas e às instituições, de que continuamos a trabalhar diariamente para que as coisas, este período difícil, porque Constância também, no âmbito do Covid, também já passou por períodos bastante difíceis. Tudo estamos a fazer para que consigamos o mais rápido possível sairmos desta situação.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Volt está pela primeira vez na corrida às eleições autárquicas, neste caso no Conselho de Tomar. Formado há cerca de um ano e ainda à procura de se implementar, este partido vai então apresentar-se a sufrágio no Conselho Nabantino, concorrendo apenas à Câmara e à Assembleia Municipal, sendo que Misha Chamley é o rosto do Volt à autarquia. Em entrevista nos estúdios da ERTS, o candidato deu conta dos objetivos do partido, estabelecendo como uma das grandes suas prioridades as políticas de habitação.
Obviamente que a Câmara está-nos sempre a tentar explicar como pode resolver a situação da habitação. Não é fácil. E provavelmente todos os candidatos vão referir à habitação nas suas campanhas. mas poucos vão propor resoluções. Óbvio que nós não temos influência direta no mercado de habitação privado, certo, não podemos mexer aí, mas podemos influenciá-lo através do mercado de habitação público que a Câmara pode fazer. Isto é, óbvio que é um trabalho complexo, é um trabalho que vai dar algumas noites sem dormir, se calhar, não é? E é um trabalho que vai dar muitos gastos financeiros. Ou seja, eu relembro uma entrevista da Anabela Freitas, a nossa autarca, que disse que estamos à espera de financiamento. A palavra-chave é estamos à espera. Nós estamos à procura, nós estamos a chamar, estamos à espera. À espera podemos estar mais 8 anos, não é? E o objetivo é procurar uma zona urbana, não é? A Câmara tem que exercer esse trabalho, procurando uma zona urbana e realizar construções novas para depois ter o controlo, controlar o custo de arrendamento, digamos assim. Ao controlar o custo de arrendamento, obviamente que iremos influenciar um bocadinho o mercado de habitação público, tal como eu disse, irá baixar um bocadinho, o que irá facilitar então as pessoas a arrendarem as casas em Tomar, o que irá então também ajudar a resolver um bocadinho a crise demográfica dos jovens a sair, porque um jovem certamente que não vai comprar a casa em Tomar porque tem um trabalho em Tomar, não é? Tendo em conta que vivemos numa globalização, ele hoje pode ter trabalho em Tomar e amanhã pode estar noutra cidade ou noutro país, quem sabe, não é? Ou seja, o facto de arrendamento é importante e nessa perspectiva é que nós temos de trabalhar. Lá está, é algo que tem muita despesa e aí é que entra, que é a falta de oportunidade de trabalho. Aí é que entra a zona industrial que a gente tem, que é mal aproveitada, e nós temos que procurar pelos investimentos, facilitando as empresas novas, empresas, firmas, qualquer coisa que venha e queira investir em Tomar, porque, vamos ser sinceros, temos uma zona estratégica. Tomar é uma cidade que ainda pode crescer, Tomar está perto de Lisboa, Tomar está relativamente perto do Porto, só estamos aí no meio, somos uma zona estratégica do ponto de vista comercial. Temos aí a Espanha ao lado também, e há muitas empresas certamente que poderão estar interessadas se facilitarmos e não complicarmos como tem sido até agora.
Autárquicas 2021 estão na air. Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Fernando Caldas Vieira é o candidato do CDS-PP à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas que irão decorrer neste ano, sendo que esta candidatura, refira-se, conta com o apoio do Movimento Partido da Terra e ainda do Partido Popular Monárquico. Está assim em causa uma coligação que pretende intervir ao nível das políticas que melhorem a vida das pessoas, assegurou a cabeça de lista em entrevista nos estúdios da ERTE. Ficou a garantia de que o CDS está preparado para ser poder na Câmara ou nas juntas de freguesia.
Um lado, o entendimento nosso que a intervenção faz-se agregando e, portanto, todos os contributos que nos podem ajudar na nossa participação, ideias que algumas poderão divergir, mas noutras existem grandes afinidades, são bem-vindas para podermos disputar estas eleições. Depois, porque há pessoas que entendem que isto é uma disputa quase desportiva. Uhum. Não é essa a nossa perspectiva. Nós entendemos que todos os contributos são bem-vindos e, portanto, não ficamos só pela companhia do MPT e do PPM. Tendemos também que as pessoas, o cidadão comum, possa também aqui intervir, possa dar as suas ajudas, as suas achegas, e até estamos abertos a candidaturas da própria sociedade civil, do qual não sou eu o único exemplar.
Efetivamente, é um independente nesta corrida, entre aspas. De facto, há muitas afinidades entre estes três, digamos, estes três partidos que justifiquem esta coligação?
Há, e não só aqui em Tomar. Portanto, foram coligações que foram feitas em vários pontos do país e temos pontos em comum, nomeadamente no que está relacionado com o ambiente e no ambiente, nas várias facetas do ambiente, e lembramos que o Partido da Terra, que era o Partido da Terra, que era o BPM, foram partidos em que militou uma das referências da nossa, digamos, luta ambiental, foi o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. E, portanto, essa é uma das perspectivas. Há outras perspectivas. Veja, por exemplo, o caso de que foi pelo MPT que há 8 anos houve um fenómeno político aqui no concelho, de um jovem que se candidatou e até obteve um bom resultado. Portanto, a própria ligação ao concelho, as suas próprias, os aportes que podem trazer, tudo isto são coisas que nos aproximam.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar assinalou o 27º aniversário, ocasião aproveitada para se realizar mais um convívio de dadores que já segue em 31 edições. Atendendo ao atual contexto pandémico, as comemorações tiveram em consideração as necessárias medidas de prevenção. A Quinta da Gracinda, em Valdonas, foi o palco das celebrações. Nota para um conjunto de intervenções, desde logo a de Joaquim Paulo Ricas, presidente da Associação, que reforçou a importância da dádiva.
Estamos a celebrar o aniversário da nossa associação e mais um convívio de dadores, um dia de enorme significado para a nossa causa. São 27 anos que recordam a concretização de um sonho e a satisfação de uma necessidade e enaltecem a obstinação de alguns que profiam em dar-se em prol de todos. É também o 31º convívio de dadores, acontecimento insubstituível na vida da nossa associação. 31º, só 27 anos. Antes de nos constituirmos, já fazíamos estes convívios que achamos importantíssimos. É ainda a cidadania, a benevolência, a humanidade, a abnegação e o altruísmo que evocamos. É isto o ser dador de sangue, é este o sentir de tantos que por estes tempos e por este mundo continuam a empenhar-se na promoção da dádiva. Podia, pois, resumir e simplesmente dizer que estamos aqui repletos de alegria e satisfação e simplesmente agradecer. Começo, pois, pelo agradecimento. Ao beber água, lembra-te da fonte. Este singelo provérbio chinês define bem o que é agradecer. Por isso, neste dia, é meu dever agradecer a todos e a tantos que fizeram este caminho connosco, comigo, nos menos bons e nos grandes momentos. E ao fazê-lo, modestamente reconhecer de que absolutamente nada se constrói sozinho. É assim com muito prazer que vos recebo, que a nossa associação vos recebe. E a vossa presença permite sentir a comunidade, a cooperação e o apoio das instituições e organismos centrais e locais, e ainda, e muito mais, o amparo dos amigos. É tudo isto que nos incita a persistir em manter viva e atuante esta associação, pois pensamos que este trabalho continua a ser necessário, tentando a cada dia fazer mais e melhor para o objetivo principal, que não falte sangue ou componentes e derivados de sangue para a satisfação plena das necessidades dos doentes.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezo.
Partilho convosco hoje um tema muito caro para mim e tenho certeza para todos aqueles que me estão a escutar: a dignidade da pessoa. Ninguém nos dias de hoje pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos uns dos outros, precisamos de uma comunidade que nos apoie, uma comunidade que nos ajude e dentro da qual possamos partilhar mutuamente, olharmos de frente, acolhermos. Como é importante nos dias de hoje podemos sonhar, com tantas vezes as notícias o impedem-nos fazer. mas nada nos impede de sonhar juntos. Sozinho, corremos o risco de ter só miragens, vendo e acreditando naquilo que não existe. E juntos, é conseguimos construir os sonhos e partilho convosco este meu sonho, que todos possam ter dignidade no mundo, na sociedade em que vivemos. Pois, a nossa sociedade, com esta pandemia, torna-nos muitas vezes, em vez de sensíveis, insensíveis. De forma muito especial, partilho convosco o sonho e a dignidade dos idosos, cada idoso. Às vezes, o idoso é tratado como um objeto de descarte. Enquanto é útil para a sociedade, enquanto foi útil a sua vida vital, a sociedade acolhe. Mas depois, com a idade, com a perda das forças, deteriorando a sua saúde, muitas vezes, irmãos e irmãs, quando lhe faltam as suas energias, tantas vezes fica do lado. E por isso, o cuidar de um idoso ou cuidar de um doente é hoje um desafio constante para cada um de nós. E o sonho que eu tenho certeza que cada um de vós tem, é que a nossa sociedade, nós como comunidade, temos esta responsabilidade e essa missão. É por isso que quero aqui hoje destacar o trabalho incansável que os lares têm feito. No início desta pandemia, os lares, com esta pandemia, foi um esforço único, onde os nossos idosos, por causa desta pandemia, ficaram os seus familiares impedidos de ir ao lar. Além do trabalho que todos os colaboradores do lar tinham que também, irmãos e irmãs, dar mais atenção, dar mais carinho, escutá-los mais. Mas também não podia aqui testemunhar, falando da dignidade, falando de acolhimento dos nossos idosos, o trabalho incansável, desde o início desta pandemia, fazem também os profissionais de saúde, onde os doentes que entram nos hospitais e que ficam internados, são, ainda hoje, não é que são privados, mas por causa desta pandemia não podem ir lá todos os dias visitar os seus doentes. E os profissionais de saúde que lidam com os doentes, irmãos e irmãs, além de tratar da sua saúde, também têm que dar atenção à pessoa que está ali. E por isso quero hoje, falando da dignidade dos nossos idosos, dando este belíssimo testemunho da dignidade que trouxeram os nossos idosos, quem trabalha nos lares e os nossos profissionais de saúde. Por fim, termino com dois testemunhos. Uma idosa que foi visitar ao lar, num estado terminal, o seu corpo quase a dar os últimos suspiros, mas ainda me disse: meu padre, tenho uma grande fé, sinto paz, agradeço ao Senhor pela vida que me deu, pela a família que me concedeu, aceito partir desta vida para a outra, vou em paz e vou feliz. E por fim, um testemunho aqui de uma irmã da nossa comunidade paroquial aqui do Mar, Teresa Gil. Quero destacar também toda a sua dedicação, toda a sua disponibilidade, todo o seu testemunho de fé, de acolhimento, seja enquanto coordenadora da catequese durante 10 anos às nossas catequeses, seja a todas aquelas pessoas que lhe pediam ajuda e a dedicação também à sua família. Hoje somos todos chamados a ser também testemunhas, acolhendo os outros e a dignidade, de forma especial, dos nossos irmãos.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fico por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.